mas características. São exatamente iguais. Têm os mesmos gadgets, a mesma aerodinâmica, voam para a frente, voam para trás, o mesmo update. Acontece o seguinte a essas duas gaivotas. Uma delas, recebe mais peixe do que a outra gaivota. Ou seja, o bando trata as gaivotas de forma diferente. Ou seja, há uma situação de manifesta desigualdade. Isso fere o princípio de tratamento igual no seio do bando. É um princípio constitucional. Para trabalho igual, salário igual. Senhora Deputada, como certamente saberá, porque é uma estudiosa atenta, já no passado o Estado encontrou formas extraordinárias para regularizar trabalhadores que se encontravam em situação de precariedade. Orgulhamos-nos do percurso do PREFPAP, dos percursos anteriores em que trabalhadores do ACM que estavam a recibos verdes foram integrados. Por isso, Senhora Deputada, usado os termos, a metáfora da avifauna, eu espero que a sua bancada sinta não só melhor esclarecida, como sensibilizada para a necessidade de integrarmos estes trabalhadores e estas trabalhadoras. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos ouvir agora. Bom, vou dar a palavra ao Dr. Sr. Deputado Paulo Moaches para uma intervenção. Senhores deputados, vamos agora ouvir a intervenção do Sr. Deputado Paulo Moaches.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde. Depois de um debate oportunista sobre migrações na semana passada, agradecemos ao PCP a oportunidade de podermos discutir esta matéria de uma forma correta e séria. O debate sobre a imigração em Portugal tem sido feito com base em fantasmas, em mentiras, em preconceitos e aparentemente também em gaivotas. A narrativa do Governo que tínhamos um sistema de imigração de portas abertas chocou de frente com a realidade em maio, quando todo o país viu que, na verdade, os serviços públicos, principalmente a AIMA, muito literalmente tinha a porta fechada na cara de centenas de pessoas. Todos já sabemos estes dados e factos, mas vale a pena ainda assim repetir. As principais áreas de atividade das pessoas migrantes em Portugal são as áreas do alojamento, da restauração e as áreas administrativas e dos serviços de apoio. Estas são áreas que são essenciais para a economia portuguesa. Todos já sabemos também que as contribuições líquidas para a segurança social dos imigrantes em Portugal têm um saldo extraordinariamente positivo, 1.600 milhões de euros. Ou seja, as e os imigrantes contribuem muito mais para a segurança social do que aquilo que recebem. Mas que isto não sirva para dizer que está tudo bem, porque na verdade não está. A separação das tarefas administrativas e de integração da parte policial, que se tentou concretizar com a extinção do SEF, foi uma reforma que consideramos positiva. Mas a sua execução e a sua concretização foi desastrosa. À falta de capacidade que o SEF já tinha, surgiu agora uma nova entidade, a AIMA, que tem ainda mais dificuldades em dar resposta, porque este processo de transição não garantiu os meios suficientes à AIMA para desenvolver o seu trabalho e também não envolveu os seus trabalhadores, as pessoas que transitaram e as pessoas que têm que fazer este trabalho todos os dias nessa transição. E isso tem levado a situações desumanas. Mas é preciso que sejamos claros, porque o problema aqui é um problema da falta de capacidade de resposta das instituições públicas. E esta separação, que em muitos casos criou um labirinto burocrático, obriga pessoas que muitas vezes têm dificuldade com a língua portuguesa a terem que navegar este labirinto burocrático. A obrigação, por exemplo, quando se faz a divisão de competências e a AIMA trata da emissão das autorizações de residência e depois o Instituto dos Registros e Notariado trata das renovações. Assim, e como tem sido comum neste tema, empurram-se as responsabilidades, empurram-se os processos burocráticos de umas instituições para as outras. E no nosso entender, todas estas matérias devem ser competência da AIMA, a prazo, depois de se resolver a emergência que existe neste momento dos processos que estão pendentes, todos os processos, nomeadamente os de renovação das autorizações de residência, deveriam passar também para a tutela da AIMA. O debate sobre migrações é um debate que põe sempre o ónus em quem chega e quase nunca parece querer pôr o ónus das situações de desumanização e que quer pôr este ónus da situação de desumanização nas próprias pessoas. Nunca se fala de quem efetivamente ganha com estas situações e essa é uma forma extremamente perversa de colocar esta questão. Há empresas, há empregadores que beneficiam e beneficiam muito da exploração destes trabalhadores e da fragilidade destas pessoas. E é aí que está o problema e é aí que nós devemos atacar este problema. E é por isso que o LIVE apresenta um projeto de resolução que defende o reforço da capacidade da Autoridade das Condições de Trabalho, tendo em atenção as empresas que empregam trabalhadores migrantes. Porque não podemos continuar a ser complacentes com quem ganha com a exploração de outros seres humanos, com quem se aproveita destas situações e da condição dos migrantes. E é desta forma que entendemos que se consegue dignificar quem trabalha, venha de onde vier. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado Maurício Marques.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Moas. O projeto de resolução que aqui apresenta recomenda ao Governo o reforço da capacidade da Autoridade para as Condições de Trabalho, tendo em atenção as empresas que empregam trabalhadores migrantes e que resulta em grande medida do deficiente acolhimento dos trabalhadores. Sinal desse reconhecimento, o atual Governo já aprovou um decreto-lei à AIMA, que atribui à AIMA uma missão da atração proativa de imigrantes. A resolução do Conselho de Ministros deste Governo já criou uma estrutura de missão com mais de 300 pessoas dedicadas a funções, quer de tramitação de processos, quer o atendimento ou requerentes. A preocupação manifestada no projeto de resolução em discussão é também uma preocupação nossa, uma preocupação do PSD. A degradação dos serviços de atendimento aos cidadãos estrangeiros e de trabalhadores migrantes ao longo dos últimos anos foi gritante, tendo culminado na extinção de um serviço que deveria atenuar algumas das preocupações aqui manifestadas. A extinção do CEF, depois de mais de 3 anos de morte anunciada e desmantelamento de meios técnicos e humanos efetuada pelo Partido Socialista, degradou por completo o acolhimento de estrangeiros. Face ao exposto, pergunto, não entendo o LIVRE que deve ser no acolhimento de trabalhadores migrantes que os mesmos devem ser informados, esclarecidos de todos os seus direitos e obrigações? Não entendo o LIVRE que deve ser no acolhimento que os cidadãos estrangeiros devem ser informados dos demais elementares direitos e deveres de cidadania portuguesa? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moas, para responder, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Aquilo que o Governo fez, aquilo que anunciou neste momento, até pode ajudar a resolver o problema transitoriamente, mas não muda nada de estrutural. Não muda nada de estrutural daquilo que são os problemas estruturais que existem nesta área, que é falta de pessoas, falta de trabalhadores para tramitarem estes processos e falta de investimento, nomeadamente nas condições tecnológicas. É precisamente sobre isso que nós trazemos aqui os projetos de resolução, precisamente para que haja esse reforço. Porque em Portugal esquecemos muitas vezes que fazer reformas não é simplesmente criar novas instituições, mudar-lhes o nome e dizer que a reforma está feita. É preciso garantir que essas instituições têm os meios para fazerem o seu trabalho. Têm os meios para fazer o seu trabalho. E isso é essencial. E disso, este governo ainda não alterou nada. Criou uma estrutura de missão, em parte com funcionários que já eram do SEF, que já foram colocados noutros serviços, muitos dos quais até já estão a contestar essa possibilidade de serem chamados para essa estrutura de missão. E vamos ver como é que isso será efetivamente feito e concretizado. E é um remendo. Aquilo que o governo anunciou é um remendo. Não muda nada, não muda nada de estrutural. E pior, o governo faz a extinção da manifestação de interesse com a fezada de que iremos deixar de ter pessoas a querer vir para Portugal. O chamado efeito chamada, passa aqui o pleonasmo, esquecendo, e por isso é que já também anunciou o governo que vai com 50 novos trabalhadores para os postos consulares, vai simplesmente deixar de ter o problema aqui à porta da AIMA e passar a ter o problema à porta dos consulados. Portanto, vamos continuar a fingir que o problema não existe, Sr. Deputado. A verdade é, como eu disse ainda agora, há empresários e empresas que ganham muito com exploração de trabalhadores e é preciso reforçar as competências, reforçar o financiamento das entidades que podem efetivamente resolver esse problema, que é a ACT. Obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado André Ventura.
Senhor Presidente, senhores deputados, o debate que nos traz aqui hoje é um debate sobre imigração e sobre a AIMA. Poucos dias depois de o Chega ter trazido o mesmo debate à Assembleia da República, o PCP volta a trazer o tema com uma diferença. É que enquanto o Chega olha para o país, aponta o dedo aos que extinguiram o SEF e criaram a bandalheira em que temos, outros são tão responsáveis por isso e fazem-se vítimas coitadinhas e cegas ineptas quando vêm aqui hoje ao Parlamento. Sim. Sim, senhores deputados, quem nos traz a debate hoje é a esquerda e a extrema-esquerda. A mesma que permitiu que a lei da nacionalidade fosse alterada, que a lei dos estrangeiros fosse alterada, que o SEF fosse extinto e que o país tenha hoje o desastre que tem em matéria de imigração. É quase irónico que quem nos esteja a ver possa perceber o seguinte: os mesmos que extinguiram o SEF querem agora mais meios para a desastrosa agência que veio substituir o SEF. É uma vergonha que só cabe na irresponsabilidade da extrema-esquerda em Portugal. Diz o Bloco de Esquerda: no passado, o senhor deputado sabe bem que houve regularizações extraordinárias em Portugal. E que bom que foi. Que bom que foi. Pessoas em filas a serem regularizadas como máquinas, a entrarem e a ganharem residência nacional como se fosse um produto qualquer comprado no Pingo Doce ou no Continente. A nacionalidade, a residência, a imigração, a pertença a este território sagrado não se ganha por um tiquê do Pingo Doce, ganha-se por amor a este país, por amor a este país. E é assim que deve ser, quando amamos o nosso país. Senhor Presidente e senhores deputados, o país precisa de imigrantes que cubram necessidades de mão de obra, sem dúvida. As empresas pedem-nos e o país olha com estupefação para o que está a acontecer. Sem dúvida. Mas nós devíamos ter olhos postos em muitos países da Europa que antes de nós tiveram o mesmíssimo problema de imigração e que hoje se arrependem e voltam atrás nas leis que aprovaram, dificultando a obtenção de residência e a obtenção de nacionalidade. Os mesmos países para que devíamos olhar, porque nos anos 70, 80 e 90 se deixaram invadir e encurralar. E hoje dizem, na sua maior parte, quer na Bélgica, quer em França, quer na Alemanha, é preciso mudar as leis de imigração. Por isso Portugal tem uma vantagem. É que nós vimos antes dos outros o desastre que aconteceu aos outros. Só não paramos a tempo se, como faz o PS, gostarmos de ser um carro acidentado no meio da autoestrada da Europa. Senhor Presidente e Senhores Deputados, o crime de tráfico de seres humanos aumentou em Portugal 150%. 150%. O crime de auxílio à imigração ilegal aumentou 300%. São dados oficiais, fáceis de poderem ser consultados. Os responsáveis estão mesmo à nossa frente. Aqueles que permitiram que esta rede criminosa se constituísse em Portugal...